Ilustre e brilhante presidente, companheiro Paim, é com grande emoção que eu venho a essa tribuna. Ontem, o Brasil inteiro comemorou os 20 anos do Plano Real. Os 20 anos do Plano Real, que foi um acontecimento, à época, sem maior expressão, mas que hoje, 20 anos passado, podemos dar o devido valor àquele plano. Ora, meus irmãos, foi exatamente no dia 1 de julho de 1994 que entrou em circulação o Plano Real, a nova moeda de nosso país. Foi recebido com grande interrogação, grande dúvida, grande perplexidade e grande medo. Já tinham sido tantos os planos. Plano cruzado, o plano cruzado novo. Na época do governo Collor, seus dois planos também decepcionantes. Mas o que eu gostaria de salientar em primeiro lugar, o que eu gostaria e acho que no momento que nós estamos vivendo, quando exatamente há 20 anos, passando de uma ditadura militar por governo de vários partidos, hoje é uma unanimidade. O plano eu diria salvou o Brasil. Pode se mexer em tudo, menos no plano. Olha, o Plano Real foi uma conquista que deve ser salientada nesse momento. E quando estamos iniciando uma caminhada para escolher um presidente da República para os próximos 4 anos, quando estamos a debater o que fazer, o que propor, que ideias, que propostas, quando a gente vê esse ambiente preocupante dessas candidaturas que surgem, que retroagem, que se misturam, essas legendas que parecem confetes de Natal, pulando e trocando de lado a cada momento, quando se pergunta o que cada candidato vai fazer, que proposta apresentará, e com que meios imagina contar para realizar os seus propósitos, eu acho importante voltar atrás. Há 20 anos atrás, quando o Plano Real foi aprovado, nós já tínhamos vivido euforia enorme. O presidente José Sarney fez um esforço enorme e apresentou o seu projeto. O Plano Cruzado fez um sucesso imenso. Grandes vitórias a candidatos a governador, senador, deputado. O presidente Sarney era endeusado no Brasil. Ministro da Fazenda dele, o senhor Funaro, Deus o tenha, homem de bem, competente, capaz, as pessoas beijavam a sua mão quando encontravam. Meses depois, voltava a inflação subindo pelo elevador e se acrescentava um novo plano aderindo a esse primeiro, Cruzado 2, que também fracassou. E a inflação, no período do presidente Sarney, chegou a níveis impressionantes, a percentuais que praticamente mudavam de dia para dia. A cada mês, um salário dobrado, mínimo necessário. Houve a primeira votação popular. O povo votou. O povo escolheu o candidato vencedor, o senhor Collor. E o senhor Collor também apresentou um plano revolucionário, tanto quanto os anteriores, feito em segredo, em secreto, pelo governo. O governo e a sua equipe econômica se reunia, fechava-se e lançava em manchete o Plano Salvador. O Plano Collor foi mais grave, a queda mais dolorosa. E aí vivemos um momento dramático. O impeachment do presidente Collor. Assume o vice-presidente Itamar Franco. Sem força política, sem peso político. Já falei várias vezes nessa tribuna, reuniu-se ele com todos os presidentes de todos os partidos e os convocou para que juntos encontrassem uma saída para a crise brasileira. Uma espécie de plano de Moncloa que aconteceu na Espanha. Um entendimento onde, havendo uma crise de Estado, o presidente da República poderia convocar todos os presidentes de partido. E, havendo uma crise de Estado, o presidente do menor partido poderia convocar a todos e o presidente da República para uma reunião. E assumiu. E assumiu. E no seu governo, designou-se uma comissão. Seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e vários dos técnicos que, inclusive, já tinham trabalhado nos planos anteriores, debateram, discutiram abertamente e apresentaram o plano real. Mas esse plano real veio para o Congresso Nacional. Não foi medida provisória. Não foi decisão de cima para baixo do presidente e do seu ministro da Fazenda. Veio aqui. E suou para ser aprovado. Na Câmara e no Senado, um dia um ministro, outro dia outro ministro, de manhã, de tarde, de noite, debatendo com a sociedade, com o parlamento, emendando, alterando, modificando. Se chegou aos termos ideal do Plano Real. E o plano foi lançado. Sem pompa, foi lançado. Está aí, há 20 anos, servindo o Brasil. Mas o que eu quero salientar nesse momento, dentro desse plano real, desses 20 anos, é que 20 anos atrás, O presidente Itamar não tinha maioria nenhuma nesse Congresso. O senhor Collor foi eleito pelo tal de PRN, partido recém-criado, e que com a sua cassação praticamente esvaziou-se. E o senhor Itamar era presidente sem nenhum conteúdo político. Ele se dirigiu ao Congresso Nacional. Ele falou aos empresários. Ele falou à sociedade. Mas, de um modo especial, falou ao Congresso. E o Congresso viveu um dos momentos mais épicos da sua história. Mostrou e provou que o Plano Real foi modificado para melhor aqui no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique, dizia isso. Os seus colegas diziam isso. O debate, a discussão, a presença, as alterações, as modificações. Um plano que participou o Brasil inteiro. Delegações de Assembleia Legislativa, de Federação de Indústrias e de Trabalhadores vieram debater e discutiram. E modificaram. E o plano foi votado. Eu era líder do governo nessa casa. E faço questão de salientar. O Itamar não tinha maioria nenhuma nesta casa. Era um presidente que tinha assumido do vazio. O partido não tinha. Escolheu o ministério de nomes ilustres, os mais variados, sem fazer qualquer tipo de consulta a qualquer partido. É verdade que quando convidou a deputada Erundina, o PT não deixou. E ela achou que era importante a sua participação, se licenciou do PT ou saiu do PT e foi ser ministra. O que eu quero salientar aqui é que o Plano Real, eu diria o plano econômico mais importante da história desse país, me diga um outro, se os senhores forem capazes, foi feito por uma equipe econômica, sob o comando do presidente Itamar, sob a coordenação do ministro Fernando Henrique, enviado a essa casa. E essa casa, com a presença do Executivo, debateu, discutiu, alterou, modificou, se brigou. E o plano foi aprovado, foi votado. Não teve nenhuma medida provisória. Não teve nenhum buraco negro. Não teve nenhum partido retirando e dizendo, eu só vou se ganhar esse ministério. Não teve nenhum deputado dizendo, eu só vou se a minha emenda for paga. Não teve nada. Desafio, e tem muitos parlamentares que estão aqui até hoje. Desafio à imprensa, às rádios, aos jornais, à televisão, que vão para 20 anos e 4 meses atrás, quando o projeto foi votado. Vejam as manchetes e vejam se teve alguma notícia no sentido crise, porque para aprovar existe isso, ou para aprovar existe aquilo. Os ministros andavam o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, caminhando para lá e para cá, nos corredores da Câmara e do Senado, ouvindo, debatendo, analisando. Os parlamentares andavam de ministério em ministério, ouvindo, debatendo, analisando. Mas em nenhum momento houve troca. Nenhum momento houve troca. Em nenhum momento houve dando que se recebe. Em nenhum momento se discutiu qualquer ministério, muda este, tira aquele, bota aquele. E saiu um grande plano. E o Congresso saiu fortalecido. E o povo respeitou o plano exatamente porque acompanhou o debate. Como é que o povo vai acompanhar o debate do governo hoje? Sai o ministro tal e entra o ministro tal para ganhar 59 segundos mais no tempo da televisão. sai o ministro tal e entra o ministro tal para ganhar um minuto e meio de televisão. Uma das páginas mais bonitas da minha modesta vida pública. Foi na liderança do governo acompanhar dia e noite a tramitação desse projeto. Ver a alegria desta casa quando ele foi aprovado. A alegria do Brasil quando ele foi sancionado. E o presidente dizendo, agradecendo ao Congresso Nacional por ter aprovado um projeto do interesse do país. Eu pediria aos candidatos à presidência, são muitos, ilustres e brilhantes, com muita capacidade e muita vontade de acertar. Eu lhes apresento essa página da nossa história, no plano real. Revistas, estou aqui com a Veja, por exemplo, embora não citando o nome do Itamar, não importa, mas que dá o respeito e a importância à votação do projeto. E dizendo o que significam os 20 anos. Da sua votação. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço a importância do plano real, ao mesmo tempo que com emoção eu vejo que nós tivemos a capacidade de apresentar um projeto que não saiu da cachola de ninguém. À época nós tínhamos o Delfim Neto, que era um mago, era o Deus. Ou então o senhor Roberto Campos. Esse projeto nasceu da equipe de economista. E decisão e votação no Congresso Nacional. Quando esse Congresso veio a essa casa, o senhor Itamar Franco não tinha apoio nenhum, fechado nessa minha base. Os partidos estavam vivendo um tempo de abertura, de estudar o caminho para onde ir e o que fazer. E conseguiram. Por isso que eu digo, meus irmãos, a gente culpa o Congresso porque o deputado tal, o senador tal, trocou o voto por uma emenda. A gente critica o partido porque o partido passou a apoiar porque ganhou o ministério. E se culpa a classe política, de modo especial, o Congresso Nacional, está certo. Mas não se esqueça que foi o Poder Executivo que foi lá e comprou o deputado em troca da emenda. Que foi o Poder Executivo que foi lá e o comprou no partido em troca do ministério. Na época do Itamar, como não tinha isso, como não teve nenhum ato dele de comprar deputado, senador, em troca disso, em troca daquilo, como em nenhum momento do seu governo houve qualquer deslize desta natureza, nenhum deputado foi lá se oferecer. E nenhum senador foi lá se oferecer. O executivo não veio aqui comprar. Mas nenhum parlamentar foi lá pedindo, querendo se vender. É uma moeda de duas trocas. Vai e vem. Para ter ética e para ter seriedade, tem que ter aqui e lá no executivo. No plano real, teve lá no executivo. Seriedade absoluta. E o Congresso trabalhou na mesma moeda. Dançou a mesma música, falou na mesma linguagem e as coisas saíram muito bem. É verdade. A minha amizade com o presidente Fernando Henrique vem de toda a vida. Tivemos a honra, inclusive no Palácio Piratini, lá no Rio Grande do Sul, onde ele recebeu a comenda mais valorosa de nosso Estado, ele fez questão de dizer que muitos pensam que a vida política dele tinha iniciado seu aprimorado político em São Paulo, mas que não. E tinha nascido lá no Rio Grande do Sul, no Instituto de Formação Política, órgão criado pelo MDB do Rio Grande do Sul, quando nenhum partido falava em fundação, nem instituto, nem coisa nenhuma. É verdade. É a nossa verdade, vem daquele tempo. E andou por aí afora. Mas eu vejo agora, eu não tenho a competência de Vossa Excelência, senador Requião. Eu não tenho. Mas veja a nota linda do Fernando Henrique. FHC, alfineta Lula e Dilma, em celebração aos 20 anos do Real. Por ocasião das comemorações dos 20 anos do Plano Real, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou em sua página no Facebook um áudio em que celebra a data e alfineta o presidente Lula, que chamou de descrente, e a presidente Dilma, que acusou de estar com dificuldades em manter a estabilização da moeda. Em 1º de julho, continua a nota, de 1994, o Real começou a circular no país. A mudança era parte do Plano Real, lançado meses antes, para tentar controlar a inflação. Considerado bem-sucedido, o plano freou a inflação após quase 10 anos de tentativas. Senador Requião, só ouça essa parte, por favor. O discurso de Fernando Henrique, abre aspas. No dia 1º de julho de 1994, lançamos uma moeda nova no Brasil, o Real, fruto de esforço enorme da equipe econômica que eu liderava, eu, Fernando Henrique, como ministro da Fazenda, e tinha o apoio do presidente Itamar Franco como presidente da República. O país estava cansado da inflação, 20, 30% ao mês. Meu amigo Fernando Henrique, cá entre nós vamos ao contrário. O Itamar não tinha confiança de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tinha o apoio de Itamar para lançar o Plano Real. O presidente Itamar nomeou Vossa Excelência ministro e nomeou toda a equipe de vários ministérios que trabalharam com Vossa Excelência. Vossa Excelência podia ser um pouco mais modesto. Podia dizer, no governo de Fernando, no governo do Itamar, eu, ministro da Fazenda e vários outros fizemos o projeto. Agora dizer, sobre a minha liderança, minha ministra da Fazenda, eu contei com o apoio do presidente da República. É uma fórmula um pouco vaidosa, mas é, talvez seja aquele, o plural majestático que o Fernando Henrique usa. Mas ele realmente foi um grande líder. Ele foi grande responsável, teve grande competência e teve grande capacidade. Quanto a isso, eu não discuto. Mas eu estou falando isso por um motivo só. O que a gente está vendo são os candidatos à presidência da República e a imprensa toda querendo saber como se ganhar a Dilma, qual é a maioria que ela vai ter, como se ganhar o Aécio, qual é a maioria que vai ter, como se ganhar o Eduardo, qual é a maioria que ele vai ter, e assim, etc. Claro que o nosso sistema partidário é uma anarquia. Claro que o nosso sistema político é irresponsável. Na Veja, nas páginas amarelas, uma entrevista emocionante do ilustre senador do Espírito Santo, presidente da Comissões de Relações Exteriores, que eu lhe felicito pela competência, pela capacidade e pela seriedade. Vossa Excelência faz uma análise realmente importante desse país. Uma análise, por exemplo, de uma coisa de uma sinceridade total. O que pensa a Presidência da República da política externa do Brasil? Onde ela opinou? Onde ela falou? Onde ela disse? O que é que ela acha? O presidente da Comissão de Relações Exteriores não sabe e eu também não sei. Sabemos o que acha, como diz o presidente da comissão, o senhor Garcia, o ministro auxiliar, principal, assessor, não sei. Mas nesse momento, eu acho que às vésperas de se apresentar à opinião pública com as suas plataformas de governo, e eu não tenho nenhuma dúvida que um dos assuntos que vai ser mais explorado, mais discutido, mais debatido, mais analisado, vai ser, mas como é que você vai governar? Ô tu, Eduardo, ô tu, presidenta Dilma, ô tu, Aécio, como tu vai governar? Como tu vai conseguir maioria? De que forma tu vai agir com o Congresso? E as perguntas são claras. Os governos anteriores eram troca-troca. Os governos anteriores eram dando o que se recebe. É isso que vocês vão fazer? Não, isso eu não vou fazer. Então o que é que você vai fazer? Esse é o meu motivo de eu estar nessa tribuna. Aqui está um exemplo do que pode ser feito. E foi feito no momento mais cruel, mais dramático, mais difícil. Tínhamos ganhado as diretas já. Tancredo eleito. Morre Tancredo. Sarney se esforça, seus planos não dão certo. Vamos para a eleição. Ganha alguém que não estava preparado. Não era a hora dele. Não dá nem para se culpar. Mas, na verdade, deu tudo errado. Cassio ele assumiu Itamar. O que, que era de se esperar do seu Itamar? Sem experiência, sem atuação passada, uma pessoa tida como imprevisível. Até o seu estilo, a imprensa, na minha opinião, com grande maldade, leva para o lado da ironia. Mas ele assumiu. Número de parlamentares de Itamar, zero. O que se sabia que tinha no Itamar eram os amigos dele lá das Minas Gerais. Os meninos, que nem o senhor, chefe da Casa Civil, os amigos deles. Mas partido? Nada. Governou. Primeira coisa que ele fez foi chamar os presidentes de todos os partidos. Eu estou aqui. Quem me botou aqui não foi o povo. O povo botou o Collor. Vocês, Congresso, caçaram o Collor e me botaram aqui. Eu estou aqui. Pois quero conversar com vocês, Congresso, para nós governar. Vamos governar junto. Onde tiver uma crise, que eu errei, me chame e vamos debater todos, com todos os partidos. Mas eu também quero ter o direito de debater e discutir com todos os partidos quando eu tiver necessidade disso. E todos aceitaram. O Brizola estava lá e aceitou. O Lula estava lá e aceitou. O Arraes estava lá e aceitou. Todos aceitaram. E ele cumpriu o que ele falou. Que era ministro Sarney, lançou o plano real, o plano cruzado, ele lançou. Aí foi coisa dele. O Sarney convidou, ele assumiu, tinha substituído o ministro Dornelles, que tinha renunciado, assumiu, fez a equipe dele e organizou um projeto tido como milagroso. Pelo Congresso Nacional, não. O ministro e a sua equipe. Deu errado. Veio o Cruzado 2, deu errado. Ganhou o Collor, Collor 1, deu errado. Collor 2, deu errado. Todos feitos por técnicos, com o presidente. Veio o Itamar. Reuniu os ministros, Fernando Henrique e o Desmaio. Fizeram o projeto, mandaram para o Congresso. E vieram debater aqui. Mas como que vai passar? Mas como que vai passar isso? Como que vai passar? Eu tenho que ter maioria. Como é que eu vou ter maioria? Eu, líder do governo, não procurei nenhum senador. Não fizemos nenhuma bancada para aprovar o Plano Real. Ele foi debatido, discutido, ponto por ponto, vírgula por vírgula.
Excelência, permite?
Tu estava aqui, não estava?
Eu estava aqui, e se então, me permite, Vossa Excelência.
Por isso que eu quero dar a palavra, Vossa Excelência. Casualmente, está aqui um senador extraordinário, já naquela época estava aqui. O senador Suplicy estava aqui. E eu faço um apelo para que Sua Excelência faça uma análise do que eu estou dizendo certo, o que eu estou faltando com a verdade.
Eu quero dar o meu testemunho. Em 1994, eu estava no exercício do meu primeiro mandato como senador, pois fui eleito em 1990. E, de 91 em diante, passei aqui a conviver com Vossa Excelência e quero lhe transmitir, Vossa Excelência, para mim, tem sido, ao longo desses 24 anos, acho que o meu maior professor aqui dentro. E tem razão, Vossa Excelência. Eu sou testemunho de que, como líder do presidente Itamar Franco, Vossa Excelência, que eu saiba, nunca teve qualquer diálogo com quem quer que fosse. E eu, membro da oposição, no sentido de que eu pudesse votar aqui qualquer matéria em função de eventuais benefícios. Se bem que também nunca antes, nesses 24 anos, algum presidente ou líder dialogou nesses termos comigo, porque sabe o meu procedimento, mas eu conheço a forma como Vossa Excelência conduziu a sua liderança e, inclusive, durante a discussão, o debate do Plano Real, que foi muito intenso aqui dentro, nós do PT, o senador José Eduardo, naquele tempo, fez algumas observações críticas, mas a condução de toda a votação foi na forma como Vossa Excelência está dizendo. E eu reconheço, como membro do Partido dos Trabalhadores, que, de fato, nós tivemos um controle da inflação considerado muito bem sucedido, tendo em conta o histórico de altíssimas taxas de inflação, de 30% a 40% ao mês, quase que chegamos em períodos anteriores. Agora, nas observações do presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o governo da presidenta Dilma, eu acho que é justo se colocar aqui que, durante o período 2003 até 2014, hoje, a taxa de inflação permaneceu dentro da meta estipulada, às vezes no alto da meta, como presentemente está próximo de 6% e poucos, mas ainda dentro da meta, mas com algumas características que antes não tinham ocorrido. A taxa de desemprego em 2014 é a mais baixa desde que se iniciou pelo IBGE a leitura dos índices de desemprego no país. Outro indicador muito importante é que, ano a ano, desde 2002 para 3 para 4, até o último dado disponível, que foi publicado pelo IBGE de 2012, todos os anos houve uma diminuição passo a passo do coeficiente Gini de desigualdade. 1996, estávamos com 0,601, lá por volta de 1999, com próximo de, bom, 0,59 tanto, mas desde 2002 que estava lá próximo de 0,59, um pouco abaixo, 0,58 e tanto, ano a ano foi diminuindo e, felizmente, e graças, inclusive, à experiência vivida no governo do presidente Fernando Henrique e o início dos programas de transferência de renda, mas o programa Bolsa Família vai significar veio a significar um avanço muito significativo. Hoje, 14 milhões de famílias beneficiadas, correspondendo a cerca de 50 milhões de habitantes, um quarto da população, passou a ser considerado em condições não mais de pobreza extrema. Temos que avançar mais. E Vossa Excelência sabe o quanto que eu tenho sugerido à presidenta Dilma Rousseff que ela possa até criar um grupo de estudos para estudar a transição do programa Bolsa Família para um dia, no horizonte, termos o que aprovamos por lei, todos os partidos, no Senado e na Câmara, a renda básica de cidadania. Eu acabo de vir de um congresso da Rede Mundial da Renda Básica por 3 dias em Montreal e, pelo fato de o Brasil ter aprovado essa lei, somos consideradíssimos por pessoas de todo o mundo que quer saber como é que vai, como tem sido a experiência brasileira do programa Bolsa Família, que, diferentemente de outras nações que têm, nessa fase de crise econômica, aumentado a disparidade de renda e de riqueza, como, aliás, é considerado um fenômeno importantíssimo no livro de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, onde ele assinala as disparidades crescentes em tantos países, mas no Brasil houve um mecanismo num sentido diferente. E quero aqui também dar o meu testemunho que Vossa Excelência, como líder do governo Itamar Franco, certo dia propôs um diálogo meu com o então presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos em meu gabinete um diálogo muito construtivo em que Vossa Excelência então propôs que o presidente Itamar Franco recebesse o presidente Lula para iniciar aquilo que Herbert Souza, o Betinho, Dom Mauro Morelli iniciaram no governo do presidente Itamar Franco e interagindo com o presidente de um dos partidos, que era o presidente Lula, que, portanto, no diálogo que Vossa Excelência mencionou do presidente Itamar Franco com os presidentes de todos os partidos, ele se abriu para ouvir sugestões e Vossa Excelência foi um dos que justamente falou: olha, aqui está um bom caminho de preocupação sobre como iniciarmos o combate à pobreza em nosso país, e isso foi muito positivo. Portanto, quero cumprimentá-lo pela maneira como aqui ressalta o que foram os 20 anos do Plano Real e bem como ressalta a importância de termos todos os senadores e parlamentares um procedimento tal como os seus 32 anos de mandato de senador colocam como um exemplo de procedimento ético no relacionamento com o Poder Executivo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Pedro Simão.
Eu agradeço muito. E foi Deus que permitiu que Vossa Excelência estivesse aqui. Porque a parte de Vossa Excelência é profundamente esclarecedora. Senador Suplicy era o único senador que o PT tinha na casa. E acompanhou, e debateu, e discutiu. Como todos debateram e como todos discutiram. E como eu disse, e o senador confirma, Ele foi votado abertamente. Não se falou em cargo, nem em função, nem em vantagem, nem em coisa nenhuma. Sua Excelência, e eu agradeço, levantou uma outra questão. Está aí o Bolsa Família. Uma maravilha. Uma maravilha. Mas começou lá no gabinete do senador Suplicy. Quando conversando ele, o Lula e eu, foi solicitada uma audiência, primeiro a um ministro, para dar ideia. Nós achamos a questão tão importante que levamos ao presidente da República. E ele trouxe mais três ministros e o Lula levou mais a sua agenda. E a coisa foi tão importante, o Itamar achou tão importante, que lançou já no seu governo o CERME projeto de Fome Zero. E foi buscar o Itamar, reparem, Vossa Excelência, não consultou partido, não falou com A nem com B, um projeto desse espetacular que podia gerar prestígio, credibilidade, força política para quem quer que fosse indicado. Ele não foi procurar ninguém. Foi procurar
o Betinho, os conselhos de Betinho.
O Betinho, que era um opositor que vivia gozando e esculhambando com ele, criticava o Itamar de tudo que é lado, e o bispo de Caxias, Dom Morelli, que era um homem extraordinariamente ligado ao social. E os dois criaram o problema Fome Zero e levaram adiante. E ele foi adiante no governo do Itamar e continuou de maneira meio diferente no governo do Fernando Henrique e se consagrou no governo do Lula. Se Itamar talvez não tivesse feito nada, não sei se o Fernando Henrique ia inventar, e o Lula daria no seu governo começando. O que, na verdade, ele começou 12 anos depois. Itamar, 8 de Fernando Henrique. Eu estou falando essas coisas porque acho que os partidos do Brasil, pela natureza das realidades, estão se conduzindo muito mal. Também com 33 partidos, como é que a gente vai se acertar? A gente faz uma reunião com os partidos da base para debater. 5 minutos cada um, 10 partidos é uma hora. Eu acho que se poderia fazer uma pré-campanha. Se poderia lançar um pré-projeto de entendimento nacional. Naquilo que é praticamente o óbvio, mas vamos ficar no óbvio. Que o novo governo não comece pela corrupção, comprando deputado e senador para fazer maioria. Que não comece, agora são 40 ministérios, quando eram 30 partidos. Estamos caminhando para 40 partidos, vai ter que ir para 50 ministérios. Não comece o governo distribuindo ministério para o partido político. Um governo com austeridade. Chame os dirigentes partidários. Estabeleça um plano mínimo de ação e relação. É o contrário do que está acontecendo hoje. Não é de agora, hoje, o atual governo. Mas é de uns tempos para cá. Se está partidarizando a máquina política. Os ministérios. Vemos agora o que está acontecendo na Petrobras. Um absurdo. A história que a gente tinha da Petrobras era de um órgão competente, capaz, responsável, que seguia a metodologia das empresas mais modernas no que tinha em tecnologia avançada. Uma revolução com a sua capacidade. Ela, Petrobras, criou o processo de descobrir petróleo em águas profundas, 4 mil metros de profundidade. E, de repente, estoura isso aí. A diretoria tal está na mão do senhor fulano de tal, do PCdoB. A diretoria da empresa tal está na mão do ex-senador, ex-candidato a governador do Ceará, indicado sob a conivência de não sei quem. A diretoria tal, por amor de Deus, o fundo de pensão da Petrobras está entregue na mão do fulano. Eu gostaria que me dissesse qual é a ligação de um fundo de pensão com um partido político. vai aplicar, o partido político vai aplicar a sua tese, a sua ideologia na realização do fundo partidário. Fundo partidário é uma montanha de dinheiro que vem e tem que ser bem aplicado para, na hora que for necessário, seja bem aplicado. E não para sair como tem saído. E não para as coisas acontecerem como tem acontecido. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, na sua entrevista, salienta bem. O Brasil aplicar lá no, em Cuba, no porto, tudo bem. Mas os dados serem secretos, a gente não saber o que é, como foi e como não foi, muito mal. Por isso, eu acho que a nossa querida imprensa...
Vossa Excelência, me permite uma parte? O senador Pedro Simão.
Mais uma vez, felicitando pela sua entrevista excepcional na Veja. Excepcional mesmo.
Agradeço a generosidade das palavras de Vossa Excelência em relação à reflexão feita. E vindo de Vossa Excelência, pela autenticidade, pela identidade, pela forma direta com que todos nós e o Brasil o conhece, isso me dá muito orgulho e também muita responsabilidade. Vossa Excelência sobe à tribuna do Senado mais uma vez e faz hoje um relato absolutamente pedagógico, didático, preciso, do papel e da importância que teve o ex-presidente Itamar Franco na implementação do Plano Real. A história precisa fazer justiça ao ex-presidente Itamar Franco. Foi dele a decisão política para que o Brasil pudesse respirar, virar a página de um sistema inflacionário que corroía o salário e a dignidade da população brasileira, sobretudo os trabalhadores. Eu me congratulo com Vossa Excelência pela dignidade que tem Vossa Excelência por recuperar a importância do ex-presidente Itamar Franco. Na próxima semana, nós estaremos votando na Comissão de Relações Exteriores um requerimento para convidar os candidatos à presidência da República para que possam, se desejarem, e nós estaremos franqueando espaço, se esse for o desejo da maioria dos senadores, para que eles possam, na Comissão de Relações Exteriores, declinar quais são as suas estratégias para a política externa. O que pensam os nossos candidatos a presidente da República sobre as escolhas que o nosso país precisa fazer em relação à importância que tem as opções? Quero crer que, trazendo os candidatos a presidente da República, convidando os candidatos para que eles possam, na comissão, apresentar as suas propostas e as suas plataformas, nós estaremos, no âmbito da comissão, dando a nossa contribuição para que essa possa ser uma campanha de debate político sobre os caminhos que o Brasil estará adotando para virar essas páginas de tanta incerteza que nós estamos presenciando nesse ambiente. Mas eu congratulo com Vossa Excelência e agradeço as generosas palavras em relação às nossas reflexões.
Vossa Excelência tem tido uma atuação excepcional na presidência da comissão. O gesto assombroso, desassombrado de Vossa Excelência no que tange à vinda do senador que estava preso num quarto da embaixada por um ano, o gesto realmente dignificando de Vossa Excelência, dignificou a nossa casa. Vossa Excelência está tomando uma atitude muito importante. Eu até não posso avançar o sinal. O que eu penso é que é ótimo. O que eu penso é que é positivo. Claro que quem vem à comissão, e claro que se um candidato vier à comissão, talvez tenhamos que fazer num outro local maior, porque muita gente vai ter que comparecer, ele virá para ser saudado, ouvido, respeitado, dizer o que ele pensa. Ninguém vai querer cobrar A ou B, porque ali não é o momento nem a situação. Mas que, como diz Vossa Excelência, e sendo um setor dessa importância e desse significado, que diz com relação ao que pensa um candidato com relação à política externa, quando a gente sabe, infelizmente, que hoje no Brasil, quem vai botar isso vai ser a comissão de propaganda, de publicidade, que vai botar e vai escrever e o candidato vai ler. Essa é a grande vantagem que tem os Estados Unidos, quando os dois candidatos, frente a frente, em campanha de televisão, um fala e o outro responde. Vossa Excelência prestará um grande serviço. E eu dou integral solidariedade ao que Vossa Excelência está apresentando. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, e devo encerrar, é que a proposta que eu faço é exatamente esta. Eu não falo aos líderes, porque os líderes... É difícil se reunirem para sair coisa boa aqui nessa casa. Mas eu faço a proposta que se faça um entendimento. Passada a eleição, antes da posse, reúne-se os candidatos, debate os candidatos para estabelecer normas de atuação com relação à ética, à seriedade e à condução do governo. Encerro. Senhor presidente, por uma comunicação urgente. Ontem eu fiz um pronunciamento onde eu salientei, em segundo lugar, a hora confusa que nós estamos vivendo na política. Mas a razão de eu ter vindo à tribuna foi dar um voto de louvor ao Brasil pela Copa do Mundo. Ao governo, ao povo, a todo mundo. Foi tanta anarquia, foi tanto combate, foi tantas perspectivas negativas que eu estou vendo um movimento espetacular. Eu acho que nunca na história do Brasil ele vai ficar como está agora, um mês nas manchetes de todos os jornais, rádios e televisões do mundo inteiro. E o povo brasileiro, com a possibilidade, é só o que se vê, de mostrar sua alegria, o seu carinho, o seu respeito, a sua amizade. E eu fiz questão de salientar, de debater e de analisar. Hoje, no Jornal do Senado, eu vi a primeira parte, mas sobre isso não vi nada. E eu gostaria, e se lá na redação do nosso Jornal do Senado alguém pudesse ver, que isso aparecesse, não precisa nem publicar o nome do Pedro Simão, mas só para dizer que o Senado está vendo a beleza com que está sendo conduzindo a festa, a maneira positiva com que o povo, com que essa autoridade, com que a polícia, com que todo mundo está fazendo. Eu gostaria. Obrigado a você.
Tudo bem, senador Pedro Simão, meus cumprimentos, e quero dizer que eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas me permita aproveitar esse momento na tribuna, eu sei que eu não posso fazer uma parte, dizer que nós aqui todos vamos sentir muito, muito a sua falta se efetivamente Vossa Excelência não concorrer ao Senado. O seu discurso, eu que presido muitas vezes e no meu gabinete, repercute toda vez que o senhor fala na tribuna. Isso eu falo toda semana. É um senador competente, assíduo e está muito bem fisicamente, politicamente. É uma pena, eu quero dizer isso aqui em público, eu saber que Vossa Excelência não vai disputar o Senado.
Muito obrigado, senhor presidente.